Através do programa de voluntariado Good News Corps da IYF, muitos jovens puderam receber um novo coração, capaz de ultrapassar obstáculos e ser verdadeiramente feliz. Hoje, vamos conversar novamente com a Hadassah Souza, que passou um ano na Coreia do Sul, na cidade de Bundan. Mas antes de falar com a Hadassah, vamos ouvir juntos a música Norman-kun Norabasso, com o cantor Park Jin-young. Tudo bom?
Oi, Lumi, tudo bem? Olá, ouvintes da Rádio Jerusalém.
Nós estávamos esperando por você, viu, Hadassah?
Ai, que bom!
Então, na semana passada, você nos contou assim que você dava aula, né, lá para os coreanos,
sim,
que você
sim.
conheceu. E também saía para divulgar os eventos da ONG, né?
Uhum.
Mas me conte, assim, teve mais alguma coisa que você fez, assim, que você nunca tinha feito no Brasil?
Teve sim. Estando lá na Coreia, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem muito interessante, Lumi.
Oh, que legal, adoro viagem.
Então você tem que fazer essa também. Lumi, você já viajou sem dinheiro?
Olha, mas sem dinheiro, acho que com os meus pais só.
Mas é uma viagem diferente. Quando a gente vai para o exterior, né? A gente tem também o trabalho da nossa missão, né? Nossa organização tem base cristã. Então também tem a igreja. E eu fiz essa viagem evangélica sem dinheiro.
Uau, me conta como é isso.
É bem diferente, assim. Estando aqui no Brasil, eu sempre via também, né? Porque na igreja aqui também fazem viagem evangélica sem dinheiro. Só que o pastor aqui no Brasil não tem coragem de enviar a mulher, né? Pode ter perigos, né? De dormir também na rua, não ter lugar onde dormir.
Que medo!
É. Então, mas lá na Coreia já é um país mais calmo, assim. E o pastor tinha muita fé e enviou. Fui eu e mais uma menina também, uma estudante que morava junto conosco.
Mas só vocês duas?
Só nós duas.
Meu Deus!
Sim.
E aí, Hadassah, me conta, pra onde você foi?
É engraçado contar, né? Porque a gente escolheu uma cidade, mas também a forma que nós escolhemos foi muito engraçado. Assim, o pastor perguntou, pra onde vocês querem ir? A gente não tinha um lugar certo, né, pra ir. Então, minha amiga segurou um lápis e eu peguei o mapa da cidade da Coreia. Eu fiquei mexendo o mapa, minha amiga ficou mexendo o lápis em cima. A gente falou, 1, 2, 3, soltou. Aí, onde o lápis parou, a gente foi.
Não, meu, assim vocês escolheram?
É, aí, caiu numa cidade chamada Puyo.
É, mas era Puyo. Perto?
Ah, não era tão perto. Era umas 4 ou 5 horas, mais ou menos, de viagem. 4 horas.
4 horas de viagem, de carro?
É, de ônibus.
De ônibus.
Uhum, 4 horas.
Nossa, uma viagem sem dinheiro. Como é que vocês fizeram? Vocês pediram carona? Passaram por baixo da catraca? Lá tem catraca?
Não tem catraca. Na verdade, a gente só foi com o dinheiro da ida. Então, a gente recebeu um dinheiro só pra ir. Então, conseguiu pagar a passagem de ônibus, né? A gente pegou 2 ônibus até chegar naquela cidade. Mas, assim, é tenso, mas é legal ao mesmo tempo, né? Porque realmente a gente pode sentir bastante a condução de Deus também nesse momento, né? Quando a gente chegou, na verdade a gente parou numa cidade que ia pegar um outro ônibus, né? Pra chegar até o destino de Puyo. Nessa cidade a gente parou um pouco, conheceu também, passou num parquinho. Aí começou, né? A conversar com as pessoas também, pregar a palavra, assim. E a gente pôde sentir que a gente não tinha um rumo, né? Então, onde as pessoas falavam, nós íamos. Aí depois pegou o ônibus, chegou na cidade, aí já tava um pouco tarde, né? Já tava mais de noite.
Ai, meu Deus!
É, e a gente não tinha pra onde ir, na verdade, né?
Vocês não conheciam ninguém dessa cidade?
Ninguém, ninguém. Também tinha a nossa sede naquela cidade, mas a gente não quis entrar em contato com a sede lá de Puyo, com a igreja de Puyo. A gente foi sem avisar o pastor de lá, ninguém sabia. Mas foi bem legal, aí logo na primeira noite a gente se deparou, né? Onde a gente vai dormir? Não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Mas aí a gente primeiro parou no terminal de ônibus. Só que aí depois a gente começou a ver que o ônibus estava parando, já não tinha mais movimento. Aí veio um segurança, falou que não podia ficar ali. Tava frio, já era quase, era metade do outono, né? Então, já tava frio, porque o inverno lá é bem rigoroso. E a gente andando à noite, até que decidiu ir numa polícia, sabe? Estação da polícia. Eles reclamaram um pouco, né? Porque, nossa, como vocês fazem isso? A cidade também tem um cara doido, à solta aí. Tava perigosa a cidade naquela época, né?
Nossa, até na Coreia, né?
É, até na Coreia. Falaram, como vocês trazem ainda estrangeiros junto pra fazer essa loucura? O que que eles vão pensar do nosso país? Essa parte foi engraçada, mas assim, a polícia depois levou a gente num, era tipo uma pousada. E a dona dessa pousada era uma senhorinha. Só que assim, nesse primeiro dia que a gente chegou na pousada, a gente ficou com muito medo, né? Porque não conhecia ninguém. E também era um lugar meio assim, que dava medo, né? E só que estando lá na primeira noite, assim, foi bem medonho. A gente acordou bem cedo no outro dia, saímos também, fomos pregar o evangelho. A gente conheceu muitas pessoas e, assim, elas que indicavam, né? Ah, vocês podem ir para tal lugar que tem bastante pessoa. Porque a gente queria lugar para pregar. Então, a gente perguntava, ah, onde tem bastante pessoa? Aí, as pessoas foram conduzindo a gente. No segundo dia, também, a gente não tinha lugar para dormir, mas acabamos voltando. Voltando, né, para aquele dormitório, né, da senhorinha, aí a gente percebeu, acho que Deus tá permitindo a gente voltar aqui para conversar com ela, né? Então, nessa segunda noite, a gente conversou com essa vovozinha. Sim, ela realmente, ela vivia só num cômodo, né? O quarto dela já era a recepção daquele lugar, né, onde ela só cobrava a taxa por noite. E ela dormia ali naquele quadradinho bem pequeno. Só que a gente conversando com ela também, ela abriu o coração pra gente. E a gente, na verdade, tava com fome naquele dia, né?
Vocês não
Porque
tinham comido nada?
naquele dia, não. No segundo dia, não comemos
Que
nada. No
coragem.
primeiro dia, a gente se alimentou de pipoca que tava dando de graça numa concessionária de carros. E só que no segundo dia, a gente não comeu nada. Pra falar que não comeu nada, vai, tinha umas árvores de caqui. Era época de caqui. Então, eu sempre
Delícia.
apertava, assim, pra ver se tava bom. Aí, comia caqui. E também era uma cidade de interior, então tinha bastante plantação de arroz. Aí sabe o que eu fiz, Lumi?
Você comeu arroz cru?
Eu comi, eu fui roubando arroz assim das plantações, abria, né? Tirava as casquinhas e comia arroz cru.
E é bom?
Ai, não, né? Quebrava o galho.
Só dá fome, né?
É. Só que nesse dia de noite, a senhorinha, ela deu o que tinha, né? Ela tinha dois miojos, um de cada sabor até. Só que ela falou: Ah, vocês podem comer. Quando a gente viu o estado da panelinha, assim, a panelinha tava suja, a pia tava suja, o ambiente que ela vive é bem sujo, assim, né? Mas a gente teve muita gratidão, porque a gente sentiu, né, que Deus permitiu novamente estar naquela casa, naquela pousada. Então a gente conversou com ela. E ela nos recebeu bem, deu miojo pra gente. Então a gente depois limpou a pia, lavou a louça direitinho, arrumou a casa pra ela. Foi bem agradável, assim. Realmente a gente foi sem dinheiro nenhum, mas a gente voltou com dinheiro até.
É mesmo? Quem que deu dinheiro para vocês?
Pessoas, né, que a gente encontrava, dava um pouquinho de dinheiro. E também para voltar, na verdade, a gente recebeu a graça do terminal de ônibus. A gente voltou de graça, não pagou nada, nada, nada.
Nossa,
É, foi
que
muito
história
gratificante.
incrível! Por que que vocês fizeram essa viagem, Radassa? Tem algum motivo assim?
Então, essa viagem realmente, no meu coração, eu decidi fazer essa viagem para experimentar o trabalho de Deus, né? Como eu falei, a gente não tinha rumo, não tinha para onde ir, não conhecia ninguém naquela cidade. Mas quando as pessoas indicavam um lugar para a gente ir, eu reconhecia isso como Deus está me indicando aí para aquele lugar, né? Ah, vai para aquele lugar porque ali já tem algo preparado. Também recebi uma palavra, né? Quando eu fiz essa viagem evangélica, que era dos leprosos, quando eles perceberam que estavam fazendo mal, então eles decidiram anunciar isso para o rei, né? Então eu senti isso também. Ah, eu sou essa pessoa como os leprosos. A minha condição só é furtar, roubar aquele arraial. Mas eu indo contando a minha dificuldade, né? Aquela minha maldade. Aí na Bíblia fala, tem que levar as boas novas para o palácio, né? Eu senti que essa palavra me conduziu, né? E também no último dia, a gente recebeu a passagem de volta pela graça, porque a gente pregou o evangelho também para o responsável
Da
daquele ônibus,
rodoviária,
é, da
da rodoviária.
rodoviária. Isso. E aí minha amiga falou, né? Ah, já que você é Radassa, você é Esther, você vai receber a graça diante dele, né? Aí eu também fui e preguei para ele. Eu
Incrível.
preguei em inglês naquela época e ela traduziu. Então ele abriu o coração também, ele falou que era de igreja e ele ficou chocado, né, com o nosso trabalho, mas ele recebeu a gente, escutou a palavra e ele permitiu essa graça da gente voltar. Então a gente percebeu, ah, levar as boas novas ao palácio é a porta da cidade, né? Onde é a porta da cidade? É o terminal rodoviário. Então, por isso a gente pregou lá no
Olha
terminal.
só, realmente a palavra conduziu vocês, né,
Sim,
Radassa?
a gente voltou bem contentes aqui, porque realmente foi Deus que nos conduziu e nos protegeu naquele momento.
Nossa, então esse foi o coração que você recebeu de Deus através dessa experiência?
Sim. Aí, hoje eu sinto, né? Realmente, tudo que eu escuto não é por acaso, né? Então, da mesma forma que Deus, através daquelas pessoas, nos guiaram, né? A gente recebeu a graça em cada momento. Teve fome, teve dificuldade, mas logo depois a gente podia ver, né? O trabalho de Deus. A gente recebeu comida. Teve uma hora que eu comi muito, muito. Fiquei cheia demais até. Mas Deus conduziu tudo.
Nossa, que legal, Radassa, que incrível. Essa é uma experiência que não dá para imaginar fazendo aqui no Brasil ainda, né?
É, no Brasil eu também não consigo imaginar fazendo isso.
Mulheres, né? Acho que
É,
se
mulher
for
é um
um
pouco mais
casal,
difícil.
seria muito bom.
Sim.
Ai, Radassa, muito legal. Nossa, olha só, então os ouvintes também que um dia quiserem fazer essa viagem evangélica, né, como voluntariado no exterior, eles também poderão ter essa experiência, né, e poder contar de como Deus ajudou,
Sim,
os
pode.
ajudou. Que legal. Ah, tem uma pergunta aqui que, assim, as pessoas me indicaram para fazer para você, né?
Ai, meu Deus, sim.
Durante seu voluntariado lá na Coreia, não teve nenhum momento que você teve alguma colisão, alguma briga grande com alguém de lá?
Assim, briga grande, assim, não teve muito, mas é, teve algumas coisinhas, né? Por exemplo, principalmente quando eu não queria fazer alguma coisa. Vai, eu já tava estressada, não queria fazer. Não é que eu brigava, mas eu me escondia. Ai, que feio falar isso, né? Mas, assim, quando eu queria que as pessoas não me encontrassem, eu me escondia no armário. Desculpa, gente, mas é, tem esses
O armário lá é
momentos.
grande, né? Porque
É.
guarda o colchão, o
É,
cobertor.
o armário é enorme, porque a gente dobra, assim, o nosso tapete que dorme nesse armário, né? Então, tem um espaço que dá para ficar sentadinho, assim, de boa. Então, às vezes, eu me escondia lá. Gente, não faça isso, tá? É, mas teve uma vez também que eu briguei com uma Oni, né? Jovem que morava comigo, porque... Ah, na verdade, assim, a gente tava ensaiando dança, né? Eles estavam ensaiando dança. Mas estava numa época que eu já estava preparando para voltar, né? Então ela falou: "Ah, Radassa, você dança também, né?" "Ah, tá bom, mas é que eu agora eu tô mais me arrumando, né? Arrumando minhas malas para poder voltar." Só que ela ficou: "Por que você não vai dançar? Dança, dança junto." Eu: "Tá, mas eu já recebi permissão, né, para não dançar." E também por causa do idioma, assim, às vezes a gente não consegue entender 100%, né? É, mas eu senti, né, que na verdade, não que ela estava mandando, né, eu dançar, né, mas apenas para ficar junto, né, já que era meus últimos momentos, eu podia ficar junto, aprender junto também a dança, né, fazer junto. Mas eu não, naquele momento eu não olhei por esse lado, né, só enxerguei, ah, eu tenho que me arrumar minha mala, essas coisas, né. Mas depois a gente conversou, conheceu o coração uma da outra, depois voltou ao normal.
Ah, então ouvindo o coração dela, você conseguiu trocar o seu também
Sim,
e
é,
aceitar.
ela explicou, porque, ah, não é você tem que fazer junto, ela sabia também, né, que já estava prestes eu voltar, mas pelo menos aproveitar esses últimos momentos juntos, né, então ela passou esse coração.
Isso eu acho muito legal nesse programa, o Radassa, assim, que sempre falam, né, para vocês falarem do coração de vocês e resolver cada uma
Sim.
das questões e não ir dormir com o problema, né?
É verdade.
Nossa, isso.
É bom falar do coração, né? Porque aí resolve, você conhece o porquê da pessoa ter falado aquilo. E resolve, né? O coração volta a fluir novamente.
Que legal. E, Ra, e o que mais que, assim, que te marcou durante essa sua estada na Coreia?
Teve assim, antes de eu voltar, teve uma coisa que foi bem engraçada também, né? Essa Oni, né? Essa amiga minha que eu falei. Então, pouco antes de eu voltar, eles armaram assim uma festa surpresa de despedida.
Ai, que legal!
É legal, né? Mas ai, me surpreendeu muito, Lumi, porque assim, elas fingiram uma briga, né? Elas do nada tava lá na mesinha conversando e do nada uma pá bateu na mesa assim e começaram a discutir. E eu tava lá atrás, né, sem entender, só tava escutando grito assim. Eu não entendi o motivo, né? Mas elas começaram a gritar, ai, não sei o que, não sei o que lá. Até que uma veio assim pro quarto, abriu o armário, pegou a mala, começou a colocar as roupas assim. Eu comecei a chorar, né? Não, não, por que você tá indo embora? Ai, que boba que eu fui, eu nem me toquei, né?
E era tudo armação?
Tudo armação. Na verdade, assim,
Que
duas tinha.
divertida!
Ai, mas na hora eu chorei. De verdade. Porque, pô, eu já tava prestes a voltar, elas estão brigando, vai ficar um clima chato na minha despedida, assim, sabe? Aí depois ela fugiu com a mala, entrou num quartinho, a outra também entrou no quartinho para poder discutir mais, e quando eu fui pro quartinho para segurar ela, aí começaram a cantar pra mim, né? Ai, eu chorei um monte, Lumi.
De raiva e de alegria.
É, eu não sabia se era raiva, alegria, tristeza.
Olha, que legal.
Ai, mas é, foi bem marcante esse dia. É porque eu já tava assim, né, triste, porque já tava voltando, né? Quando eu me aproximei deles, assim, de verdade, já chegou um momento de voltar pro Brasil. Então, a gente tinha essa balança no coração, né? Ah, que bom que eu tô voltando, ver a família, todo mundo de novo, meu país. Mas também, ah, é agora que eu já faço parte aqui da Coreia, já tô com o coração aberto pra todo mundo, conheço todo mundo, assim, eu tô indo embora, né? Então, realmente, nesse tempo de despedida, assim, é triste também, porque você, ah, vai dar tchau, né? Ficou um ano morando junto. Ai, mas eu fiquei com raiva até.
Mas marcou, né?
É, marcou. E como?
Nossa, que legal, Radassa. Uhum. Oh, Raul, nosso programa tá chegando ao final hoje.
Já! Ai.
Mas semana que vem tem mais. Nós queremos encerrar o programa de hoje escutando uma música que representa o seu coração durante o tempo que você ficou lá na Coreia.
Uhum.
E você preparou alguma música pra nós?
Então, eu preparei. Ah, na verdade, essa música marcou bastante, né? Porque, assim, quando a gente tá de voluntário em outro país, a gente tem que se desapegar, assim, das coisas que achamos difíceis, né? Então, eu escolhi a música Let It Go, do filme Frozen. Quando eu fui pra Coreia, também foi na época que lançou esse filme, né? Eu assisti lá na Coreia até. Então, tava muito na moda cantar essa música. E a gente também, né, pra poder se desligar dos nossos problemas, dos nossos pensamentos, né? Quando a gente achava que era difícil, eu e minha amiga cantava Let It Go! Então, por isso eu escolhi essa música, Let It Go.
Ah, que legal. Você quer chamar a música pra gente?
Com vocês, a música Let It Go, do filme Frozen.
Tchau, Radassa. Até semana que vem.
Tchau, Lumi. Tchau, pessoal da Rádio Jerusalém. Até a semana que vem.
Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. And here I stand. And here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance
Evitar fazer aquilo que eu quero e fazer mais aquilo que eu não quero, esse é o segredo para ganhar um coração forte, capaz de superar dificuldades. Eu sou a Lumi Park e espero encontrá-los novamente na próxima semana.